Muito boa tarde, senhor. Mais uma vez, senhores deputados, estamos a dar início à nossa reunião, à nossa audição. Temos connosco já o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, e agradeço também a vossa presença nesta reunião. É uma, como sabem, é uma reunião, uma audição nos termos regimentais, obrigatória nesta Comissão, pelas matérias que dizem respeito à área da economia e à internacionalização, enfim, o AICEP. Os seus deputados sabem isto muito bem. E, portanto, como habitualmente nestas audições regimentais, o Sr. Ministro tem até 15 minutos para uma intervenção inicial e depois haverá o tempo dos grupos parlamentares, nos termos da grelha também regimental que bem conhecem, e de seguida também farei, no momento farei também a indicação de como é que irá funcionar. O Sr. Ministro tem então a palavra para os 15 minutos iniciais, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas e deputados. Em primeiro lugar, quero registar o gosto que eu tenho sempre em vir à Assembleia, em todas as circunstâncias, em particular, neste caso, por ser a primeira vez que venho a esta Comissão para fazermos um balanço do trabalho realizado nas áreas da internacionalização e do investimento, que são evidentemente fundamentais para o nosso país e para projetarmos um futuro em matéria de internacionalização da nossa economia. Primeiro ponto. O Governo reconhece e sublinha o papel da internacionalização da nossa economia na geração de riqueza, na criação de empregos, no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas e na qualificação dos nossos quadros. Há uma transformação da nossa economia em curso e a transformação da nossa economia que tem vindo a ganhar visibilidade está direta e intimamente relacionada com a internacionalização. Adotámos uma abordagem estratégica e proativa, focando os nossos esforços na captação de investimento estrangeiro, na internacionalização das empresas portuguesas e no aumento das exportações, ao mesmo tempo que promovemos a notoriedade de Portugal e das suas empresas no estrangeiro. Segundo ponto, nós reconhecemos igualmente que a internacionalização da economia, como aliás toda a atividade económica, está crescentemente condicionada pelas exigências que a sustentabilidade ambiental, a responsabilidade social e as políticas de boa governação das empresas nos impõem e a nossa abordagem tem isso em conta. Um terceiro ponto, nós sabemos que a captação de IDE, de investimento direto estrangeiro, estruturante, é um exercício competitivo com outros países e regiões. É um exercício que requer constante atenção e disponibilidade para adaptação, que tem, aliás, sido uma estratégia que tem sido bem sucedida. Em termos de captação de investimento, nós continuamos em 2022 a registrar recordes absolutos. Neste ano, o ano passado, a AICEP voltou a bater o recorde de novos clientes angariados, portanto foram 47 os novos projetos que confirmaram a decisão de se estabelecer em Portugal, projetos que ascenderam a 2,4 mil milhões de euros e que representam mais de 7.130 novos postos de trabalho a criar. Paralelamente, também batemos recordes nas exportações. As exportações portuguesas atingiram em 2022 50% do PIB, uma meta que nós tínhamos estabelecido apenas para 2027. Totalizaram 120 mil milhões de euros, um recorde, e um crescimento de cerca de 34% em relação ao ano anterior. A tendência em 2023 parece estar a manter-se. Os dados do primeiro trimestre deste ano apontam para um crescimento das exportações de bens e serviços com um peso no âmbito das exportações no PIB a situar-se entre os 53% e os 55%. Esta evolução, a par com a diminuição do crescimento das importações, fez com que no primeiro trimestre de 2023 o saldo da balança de bens e serviços voltasse a ser positivo em mais de 2 mil milhões de euros face ao período homólogo. É possível que no segundo semestre a dinâmica não seja a mesma. Mas mesmo assim esperamos que em 2023 se possa bater novamente o recorde de exportações e o facto de termos melhor crescimento nas exportações do que nas importações aponta para uma tendência muito positiva atualmente em curso. Quero sublinhar que a internacionalização da nossa economia é um desígnio de todo o Governo e não apenas do Ministério dos Negócios Estrangeiros através da AICEP. De facto, existe uma colaboração estreita entre as áreas governativas nos negócios estrangeiros, da economia e do mar, da coesão territorial, do ambiente e alterações climáticas, das infraestruturas, da ciência, tecnologia e ensino superior, para citar apenas as mais óbvias, que têm permitido os bons resultados, é isto que tem permitido os bons resultados que apresentamos. Perante os resultados obtidos, o país deve prosseguir a estratégia que está a resultar, mantendo o forte empenho na internacionalização e apoiando as empresas no seu processo de entrada em novos mercados ou consolidação dos mercados já existentes, ao mesmo tempo que reforça a competitividade no apoio ao investimento e à inovação. Dito isto, e na decorrência da invasão russa da Ucrânia, não podemos ignorar que 2023 é um ano difícil, com preços de energia ainda elevados, a que se junta a inflação ainda alta, as taxas de juros elevadas, as dificuldades mantidas no acesso a matérias-primas, a possibilidade de recessão em vários países que são mercados importantes para as exportações portuguesas. Por outro lado, também é verdade que Portugal está a viver um período muito positivo de internacionalização em contraciclo com a realidade europeia, e continuaremos atentos e a trabalhar para continuar a reforçar o círculo virtuoso entre a internacionalização da economia e a competitividade do nosso país. Devemos continuar a concentrar a nossa atuação nos mercados estratégicos para a economia portuguesa, a saber, a Europa, os Estados Unidos, os países da Cplp, que são mercados naturais e de aposta a longo prazo para as empresas portuguesas, e também os mercados com acordos de comércio livre, como são os casos do Canadá, Japão e Coreia do Sul. No que diz respeito à internacionalização das empresas portuguesas, a ICEP tem estado empenhada em apoiar as suas iniciativas de expansão e entrada em novos mercados, sobretudo através da sua rede externa, que está atualmente presente em 50 países. Além disso, através de programas de capacitação e de novos produtos e serviços, a agência fornece às empresas algumas das ferramentas necessárias para se tornarem competitivas a nível global. Estamos também muito focados na promoção da formação e qualificação dos recursos humanos das empresas, preparando-as para os desafios da internacionalização, muitas vezes em parcerias com universidades. Ainda ao nível da formação, assinalámos no ano passado a 25ª edição do programa Inove Contacto, que apoia a formação de jovens com qualificação superior em contexto internacional e que tem resultado numa taxa de empregabilidade de cerca de 89% dos participantes. Finalmente, e de modo a reforçar a notoriedade de Portugal e das suas empresas no estrangeiro, estamos a consolidar programas de promoção da marca Portugal e das marcas portuguesas em mercados e setores estratégicos para a nossa economia. Senhoras e senhores deputados, neste quadro que vivemos, devemos continuar a afirmar Portugal como um país aberto ao comércio, ao investimento, devemos continuar a assumir o papel central da internacionalização como um dos grandes motores para o aumento da competitividade da economia portuguesa. Pretendemos reforçar os nossos esforços na captação de investimentos, especialmente nas áreas de inovação e tecnologia. Queremos atrair empresas de ponta que possam contribuir para o desenvolvimento de setores estratégicos e para a criação de emprego qualificado. Gostaria de aproveitar este momento para salientar algumas das orientações constantes na carta de missão que preparámos para orientar o trabalho do novo Conselho de Administração da ICEP. O mundo está a mudar, a nossa economia está a mudar e a ICEP estará atenta e ativa no quadro destas mudanças. A carta de missão tem como objetivo dar as orientações políticas e o Conselho de Administração responderá anualmente face a essas orientações. Portanto, algumas das orientações. Primeiro, dinamizar a dimensão regional e local do investimento direto estrangeiro e também da internacionalização, em estreita articulação com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDRs, as comunidades intermunicipais, as CIM, as agências de desenvolvimento regionais e as câmaras municipais, criando as melhores condições para que o investimento estruturante se instale no interior do país, identificando e apoiando os bons projetos das empresas locais, nomeadamente das PME. Segundo, aprofundar o relacionamento entre a ECEP e as confederações e associações empresariais, as câmaras de comércio portuguesas no estrangeiro e as câmaras de comércio estrangeiras em Portugal, identificando áreas de cooperação e de complementaridade dos serviços prestados às empresas portuguesas. Terceiro, assumir a atração de talento qualificado, em colaboração com as universidades e demais entidades do sistema científico e tecnológico, como um dos pilares centrais da política de investimento e de internacionalização, e para o reforço da competitividade dos setores exportadores portugueses. Quarto, implementar a integração de uma estratégia Environment, Social and Governance, ou ESG, para as questões ambientais e sociais na atividade económica das PMEs exportadoras, nomeadamente as exigências chamado compliance, peço perdão pelo jargão, o compliance ESG para acesso a financiamento, integração nas cadeias de valor globais e na relação com os consumidores. É preciso ter consciência de que as matérias ESG estão rapidamente a fazer a transição da categoria de um complemento simpático na estratégia de uma empresa para a categoria de uma componente imprescindível para o sucesso nos mercados internacionais. Quinto, contribuir para a valorização do papel dos nossos empresários da diáspora e de língua portuguesa enquanto ativo, contribuir para a valorização do papel dos nossos empresários da diáspora e também para o papel da língua portuguesa enquanto ativo económico e gerador de riqueza, como língua de negócios, de cultura, de ciência e conhecimento e de impacto social, em parceria com a rede de apoio aos investidores da diáspora e com o Instituto Camões. Entre outros aspectos, isto requer, todos estes elementos requerem revisitar a organização e a distribuição da nossa rede externa para adequá-la às alterações que estão a acontecer no perfil e nas ambições das nossas empresas exportadoras. Senhoras e senhores deputados, nós vamos aprofundar o programa de angariação de investimento dirigido a empresas-alvo, empresas selecionadas em determinados setores, de acordo com objetivos definidos. Além disso, continuaremos a reforçar a promoção dos territórios potencialmente receptores de investimento e desenvolver as competências dos agentes territoriais. É igualmente importante continuar a identificar os custos de contexto para a atividade económica no nosso país, de modo a mitigar as barreiras à entrada do investimento estrangeiro. A nossa economia apresenta bons indícios de que este será mais um ano de sucesso para a angariação de investimento produtivo, nacional e estrangeiro, e que será também mais um ano de aumento das exportações e de internacionalização da economia portuguesa, contribuindo assim para o nosso sucesso coletivo. Vivemos, portanto, um bom momento para a economia, muito em particular um bom momento associado à internacionalização e cada vez mais a internacionalização da nossa economia está no epicentro da nossa transformação económica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção inicial. Temos então a fase agora de questões a colocar por parlamentares. Como sabem, nos termos regimentais, inicia o PSD. O deputado Carlos Eduardo Reis tem então 9 minutos para colocar as questões. Como sabe também, estas questões são colocadas, podem ser colocadas com resposta imediata, pergunta-resposta, se assim for entendido. O tempo de resposta do Ministro também são 9 minutos e, portanto, pedir-lhe também essa gestão do tempo, por forma que haja aqui capacidade de responder a todas as questões colocadas. Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, tem então 9 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro. Já tivemos aqui várias audições noutras, Sr. Ministro, noutras funções e noutras tarefas, naturalmente, mas soubemos sempre encontrar um diálogo que eu acho que foi, independentemente da dureza de algumas audições, um diálogo que foi frutífero na busca dos esclarecimentos que se pretendiam. Hoje traz-nos aqui, naturalmente, outro tema. Eu, deixe-me dizer-lhe, Sr. Ministro, tenho muita dificuldade, não tenho dificuldade em enquadrar a ligação entre a internacionalização e o seu Ministério, mas entendo que esta tutela dos negócios lá fora, da internacionalização, não fosse uma valência, o KSEP não fosse uma valência própria até do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros. Sei que não é exclusiva, mas acho que ela é pouco eficaz. Na política hoje em dia, o sucesso mede-se pela entrega de resultados e fica muito difícil, se não formos ao caso concreto, vislumbrar a consequência de muitas das medidas, independentemente de serem bondosas, por parte do Governo, numa audição como esta, se não formos, se me permite a expressão, ao osso, até porque estou à vontade, subscreveria tudo o que aqui disse e essas intenções que aqui na sua intervenção falou. E é por isso que eu acho que esta reflexão deve ser feita com base em resultados, na organização e na centralidade política que aqui encontramos. Por isso, vou tentar procurar algumas das coisas que tenha dito no orçamento, portanto, na discussão para o Orçamento de Estado em 23 e perceber de lá para cá aquilo que se conseguiu melhorar. E há uma dimensão que tem a ver também com a internacionalização e, pegando nas suas últimas palavras, com a diáspora, que é de quem está fora e quem tem que ser apoiado. E na altura, no orçamento, na discussão para o Orçamento de Estado de 23, elencou uma série de medidas a tomar, para a qual tinha orçamento, naturalmente, falo da app virtual paga via PRR, do aumento de salários, de haver mais funcionários, de existirem mais funcionários consulares, e queria perceber se as 133, que na altura disse que entrariam no primeiro trimestre, dos 249 que anunciou, se já estão a dar esse apoio, porque a diáspora tem aqui uma importância muito grande e muitas vezes quando vamos lá fora sentimos que os nossos empresários não são apoiados. Em termos de números, estamos totalmente de acordo, estamos conversados e estamos satisfeitos que hoje, enfim, as exportações em relação ao PIB estejam na meta que o Governo queria para 25 e que tenham conseguido antecipar essa meta. Agora, resta saber se isso é fruto de uma política europeia pós-pandemia que dotou todos os Estados-membros de um pacote nunca visto de ajuda financeira, ou se o Governo tem ou não, pela sua lavra, alguma influência nesses resultados, para não confundirmos, enfim, a paternidade das medidas com os resultados que, no fundo, se alcançam. E para já deixava-lhe estas questões, sem prejuízo de as concluir, de concluir com mais algumas a seguir, mais concretas, sobre também situações que abordou no Orçamento de Estado para 23. Obrigado.
Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis. Talvez deva dizer já à cabeça que, em relação a algumas matérias, o Sr. Secretário de Estado estará melhor equipado do que eu para responder, mas no que toca às questões levantadas pelo Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, no fundo, três questões. A primeira, relacionada com a tutela e o funcionamento da AICEP no quadro da... Está bem, pronto. Sim, não, eu queria só, então, eu aproveito o momento para partilhar um par de reflexões sobre esta experiência. Em primeiro lugar, a experiência não é nova, a experiência já tem vários anos e eu digo, sublinho esse aspecto de continuidade porque acho que é extremamente lesivo estarmos constantemente a alterar políticas públicas e a alterar tutelas. Naturalmente às vezes é necessário, mas quando isso acontece há sempre um custo de um ou dois anos até o novo mecanismo começar a funcionar e, portanto, desde logo há virtude na continuidade. Em segundo lugar, temos uma má experiência, penso, na nossa administração, em diversos governos, de tutelas duplas. Terceiro, nós funcionamos não formalmente como se tivéssemos tutelas dupla, mas, porque não temos, mas na prática não há nada de importante que se passe no que toca ao papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros em relação à internacionalização da economia, que não seja conversado muito em particular com o Ministério da Economia e do Mar, também com outros ministérios dependendo do assunto, mas há aqui um esforço grande para adotarmos uma abordagem que é transversal a múltiplos atores no governo português. Portanto, em termos de tutela, a AICEP tem de estar em algum sítio, creio que está bem situada onde está, e no entanto serve o país, serve os nossos exportadores e serve, obviamente, o conjunto das entidades da administração pública. Os 133 novas aquisições, digamos, para os serviços periféricos externos, são para os serviços periféricos externos. Portanto, na sua maioria, afetos aos serviços consulares. Isso está em curso. Está em curso, isto é, no primeiro trimestre lançaram-se processos de contratação. Esses processos de contratação, em alguns casos, foram concluídos. Eu não tenho neste momento, porque não pensei vir falar sobre matéria consular, não tenho os dados imediatos, mas, neste momento, mas o processo concursal varia de sítio para sítio e às vezes há reclamações, às vezes há atrasos por uma razão ou outra, mas isso está em curso e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, os serviços periféricos consulares e, portanto, o atendimento às nossas comunidades no estrangeiro está a beneficiar daquilo que foi possível termos no orçamento para 2023. Em relação aos apoios a Portugal e à generalidade dos países da União Europeia, depois da pandemia, eu penso que o quadro que nós estamos a ver de transformação da economia portuguesa é um quadro que não tem comparação com outros países. Não vou dizer que é tudo mérito do Governo, aliás, digo-lhe outra coisa, é sobretudo mérito dos nossos exportadores, dos nossos agentes económicos. Nós procuramos apoiá-los, mas é sobretudo mérito de, eu diria, uma nova geração de empresários que olham para o mundo com mais à vontade, que vamos encontrar em partes do mundo onde normalmente não há empresas, não há tradição de empresas portuguesas e que têm, penso, um grau de formação superior àquilo que era o caso das lideranças das nossas empresas há meia dúzia de anos ou há 10 ou há 20 anos atrás. E, portanto, vejo que o papel do Governo e das instituições públicas é, sobretudo, de procurar tirar proveito de matéria-prima que nós temos, e essa matéria-prima são os nossos empresários, são os trabalhadores das nossas empresas, é a sua ousadia, a sua capacidade de olhar para o mundo e pensar que também podem se ingrar num quadro internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, tem então, por favor, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, mas isso é claramente, enfim, não foi isso que eu perguntei, Sr. Ministro, não é? Isso é claramente deixar que sejam os empresários, com certeza que são eles que lideram as suas empresas, são eles que têm que olhar para os novos mercados, seja na vertente europeia, atlântica, lusófona e das nossas comunidades. Mas o Governo tem um papel nisso, não é? Não só de acompanhamento, mas também, digo eu, às vezes de direção, de abrir novos mercados. E podemos falar concretamente sobre isso, tanto em novos mercados como em matérias concretas. Por exemplo, no têxtil, no vestuário, no calçado, onde bem sabe que houve uma alteração de hábitos de consumo, nós estamos muito focados na União Europeia quando podemos olhar para fora da União Europeia. E quero perguntar-lhe se a aproximação industrial que foi feita à Índia, qual é o seu ponto de situação e se tem tido, se vislumbra aí, se augura um bom futuro. Em relação à marca Portugal, não é, o Portugal Open for Business, quais são os resultados? Enfim, não preciso de grandes números, apenas perceber se está a funcionar bem, se estão pensadas mais iniciativas destas. Esta audição serve também, sobretudo, para isso, para perceber qual é o acompanhamento que se faz e o resultado deste tipo de iniciativas. E depois, noutras áreas, naturalmente o Sr. Ministro, até por outras razões, estará à vontade, no cluster aeronáutico, na economia do mar, que já falou aqui, na tecnológica, na agroalimentar, perceber em que mercados é que a ICEP e a internacionalização estão a apostar, porque isso, no fundo, o Governo tem esse papel, não é? Tanto de apoiar as empresas, mas com a sua diplomacia económica de as dirigir. E quando eu no início falava da dificuldade, e por causa das tutelas, da dificuldade em perceber muitas vezes aquilo que o Ministério dos Negócios Estrangeiros faz ao nível da diplomacia económica, é exatamente por situações que se passam hoje, enfim, na Europa, no último ano, que é com a guerra convencional de volta à Europa, é natural que o MNE e que a Ministra da Defesa Nacional estejam os dois muito mais alinhados no tipo de diplomacia, esquecendo ou tendo menos tempo para fazer a parte económica, até porque entraríamos aqui em discussões sobre os direitos humanos, mas em relação a isso já lá vamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tenho então para responder. Pedi-lhe só para gerir o seu tempo, tem cerca de 4 minutos. O deputado Eduardo Duarte do Reis tem quase 3 minutos, portanto a gestão está a ser bem feita, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação ao quadro internacional que vivemos, naturalmente que a Sra. Ministra da Defesa Nacional e eu estamos, aliás, acabámos de passar os últimos dois dias juntos em Vilnius, na Cimeira da NATO, estamos muito concentrados naquilo que são dinâmicas internacionais extremamente perturbadoras da ordem internacional, mas naturalmente também que o Ministério de Negócios Estrangeiros trabalha em múltiplas frentes, incluindo na internacionalização da nossa economia. Temos o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização Económica que se dedica 100% a essa tarefa e com quem trabalho com grande intensidade. E se o Sr. Presidente permitir, pedia que ele respondesse a outros.
Muito bem, se está a estar da internacionalização, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, boa tarde, Sr. Deputado. Em relação às perguntas que coloquei, que agradeço, a internacionalização da economia portuguesa, dentro daquele quadro de cooperação que o Sr. Ministro anunciou no início, beneficia da presença da ICEP no Ministério dos Negócios Estrangeiros por várias ordens de razões, mas nomeadamente pela integração da rede externa do Ministério com a parte económica e também com a capacidade que essa rede externa nos dá de conseguir ultrapassar algumas dificuldades que as empresas vão sentindo. Por exemplo, negociação de acordos bilaterais no âmbito dos negócios da proteção de investimento, negociação de alteração de condições em mercados para onde as empresas portuguesas querem ir e onde as condições de mercado não são ótimas e, portanto, o Ministério tem aí muito conhecimento, muita experiência nesse tipo de negociações. Tem também o reconhecimento internacional do papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros no apoio à internacionalização da economia. Dou-lhe um exemplo prático. A presidência em exercício da União Africana, que está neste momento nas Ilhas Comoro, organizou recentemente uma conferência sobre a economia azul e as alterações climáticas e convidou 4 países fora do espaço da União Africana, que foram Portugal, a França, a Coreia do Sul e o Reino Unido, a participarem e só convidou Portugal a tomar parte nos painéis e nas discussões. Os outros países foram convidados a assistir. E isto é o reconhecimento por parte de uma organização internacional clássica, do papel que Portugal tem na economia azul e na transição da economia do mar para a economia azul e que muito nos satisfaz e muito nos alegra. Em relação à questão que coloca da marca Portugal e das marcas de Portugal, que são aqui, é uma diferença importante fazermos. O Ministério está a trabalhar em mostrar Portugal como ele é. Às vezes, cada vez menos, chegamos a um país, a um mercado e encontramos uma visão antiga da realidade económica portuguesa. E é isso que compete ao Ministério demonstrar o que é que Portugal de facto é. Porque só assim é que a nossa nova economia, a economia mais científica, mais elaborada, mais sofisticada, é que poderá entrar nesses mercados. Porque quando nós chegamos a um país, a um mercado que acha que Portugal ainda é o que era, mas com produtos e serviços mais sofisticados, há um desencontro entre as perspectivas do mercado e a realidade da nossa economia. A marca Portugal serve para criar as condições para que as marcas de Portugal possam entrar nos mercados para onde querem entrar. Finalmente e rapidamente uma última nota, mesmo aqueles setores mais tradicionais, como os que citou, o têxtil, o vestuário e o calçado, hoje em dia são setores muito avançados tecnologicamente, ligando à questão que o Sr. Ministro levantou das obrigações ambientais, sociais e de boa governança das empresas. Apraz-me dizer que as associações setoriais do calçado e do vestuário e do têxtil são aquelas que estão mais adiantadas hoje em dia na adaptação do setor a estas exigências que estão a entrar agora como disse o Sr. Ministro, deixa de ser uma bondade para passar a ser uma obrigação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro também não tem já mais tempo a responder nesta ronda, portanto ultrapassou já o tempo disponível. Sr. Deputado Carlos Lado Reis tem cerca de 3 minutos para colocar as questões, sendo certo que o Sr. Ministro depois poderá responder, se assim entender, nas rondas seguintes.
Eu posso dar um minuto ao Sr. Ministro, mas fica difícil porque, repare, eu fiz uma pergunta concreta sobre a Índia. Não é? Posso fazer a pergunta sobre os 41 projetos PIN que veio cá a aflorar por altura da discussão do Orçamento de Estado 23. Mas, tanto o Sr. Ministro como o Sr. Secretário de Estado, tem que me responder concretamente às questões, senão fica difícil. Lá está. Aquilo que dizia no início, não é? Faz mais sentido estarmos a ter esta discussão com o Ministro da Economia e do Mar e não funciona tão bem essa articulação. E, portanto, eu dou-lhe um minuto para fazer essa resposta e depois concluo com mais duas questões que espero que me consiga encontrar tempo com os outros grupos parlamentares para me responder, nomeadamente, há pouco, o Sr. Ministro disse que estas alterações de modelo em relação às tutelas são lesivas, não é? E têm um custo, e eu concordo, mas, e foi exatamente isso que o Sr. Presidente da República, e não peço que comente o Sr. Presidente da República, mas apenas que atente naquilo que tem a ver com a terceira alteração orgânica no turismo de Portugal, e se isso também não é lesivo, e se isso também não tem custos para a economia portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado, então, tem 1:36, atribui um minuto ao Sr. Ministro, se faz favor, então tem um minuto para responder, se faz favor. E depois terá 36 segundos ainda para colocar uma questão, se assim entender. Então será a totalidade do tempo. O Sr. Ministro tem então o tempo todo que lhe é atribuído pelo representante do PSD para responder às questões, se faz favor.
Muito obrigado, eu agradeço ao Sr. Presidente, ao Sr. Deputado, pela generosidade também de partilha do seu tempo. Em relação, para começar... Pelo último ponto sobre o turismo de Portugal, a questão que se colocava tinha a ver com o bom funcionamento. Naturalmente, quando há alterações, damos de barato, há sempre alguma perturbação, mas nós acreditamos que o sistema, o mecanismo que foi agora aperfeiçoado, é um mecanismo que permite uma mais rápida articulação de quem está no terreno com a Casa-Mãe, em Lisboa, ao mesmo tempo que trabalha em estreita coordenação com a ICEP a nível local e sob orientação geral do embaixador, do chefe de missão em posto. Portanto, julgamos que é uma melhoria qualitativa que rapidamente dará também os seus frutos. Sobre os projetos estruturantes PIN, o Sr. Secretário de Estado poderá acrescentar algumas coisas.
Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, a atração de investimento estrangeiro para Portugal é um exercício, como disse aliás o Sr. Ministro, é um exercício em competição com outros países. O modelo PIN permite-nos dar resposta às necessidades dos investidores. Nós temos tido, como foi referido pelo Sr. Ministro, um crescente interesse na atração de investimento estrangeiro para Portugal, muito também pelo trabalho de divulgação de Portugal e da realidade portuguesa feito pela ICEP e feito pelas nossas embaixadas. E o que temos notado e o que temos percebido neste último ano é um aumento significativo dos interesses, da procura de investimento em Portugal de setores tecnologicamente avançados. Aumentámos 35% do investimento americano em Portugal, vindo particularmente do setor tecnológico. Temos aumentado também a vinda de empresas europeias de setores muito significativos em termos tecnológicos para o nosso país e temos notado uma concentração que nos parece interessante destes investimentos à volta das universidades portuguesas. Portanto, têm-se vindo a instalar, dentro da estrutura do nosso país, têm-se vindo a instalar onde há talento e onde há centros de investigação científica. Nós somos o sexto país da Europa que mais engenheiros, em termos comparativos, obviamente, mais engenheiros coloca no mercado todos os anos. E esta nossa capacidade, a qualidade do talento, a qualidade dos centros de investigação e das universidades, a abertura de Portugal ao mundo e o nosso posicionamento geográfico tem permitido que Portugal se torne não só uma porta de entrada na Europa, mas o ponto de amarração do setor tecnológico que vem da Europa e que vem dos Estados Unidos no continente europeu. Se me permitir só
para concluir mesmo, uma
palavra, nós somos um dos únicos países, se não mesmo o único país no mundo, que está ligado por cabos de dados a todos os continentes. E a concentração de informação, de dados e de tecnologia e de modernidade tem tornado Portugal num país de grande atração para este tipo de investimento, que é aquele investimento reprodutivo e importante e interessante que nós queremos atrair. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Cabe agora ao Partido Socialista colocar as questões na primeira ronda. Sr. Deputado Jorge Botelho tem a palavra, faz favor. 9 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu gostava de, em primeiro lugar, enaltecer e saudar a intervenção inicial que o Sr. Ministro deu, porque foi uma intervenção com dados, e eu acho que é importante. A política gere-se pela dialética política, pelo compromisso, mas obviamente também por resultados. E nós, o Governo e seguramente também o que os parlamentares, estão virados essencialmente nesta fase do pós-pandemia, com uma guerra a decorrer e com uma orientação estratégica onde é que os investidores vão colocar os seus investimentos, é importante estarmos na linha da frente para podermos estar receptivos ao IDE e todo um conjunto de investimentos estruturante aqui para o nosso país. Seja colocado cá em Portugal, preferencialmente, seja também para a internacionalização das nossas empresas, porque obviamente isso é fundamental. O Sr. Secretário de Estado agora fez-me alterar aqui um pouco o ritmo e a ordem das minhas questões, mas eu acho que é importante em relação a uma reforma estrutural que está a decorrer e que tem toda a importância no setor económico, que é o setor das qualificações. E a minha pergunta, Sr. Ministro, é assim, no trabalho que o Ministério dos Negócios Estrangeiros faz, juntamente com a ESEP, juntamente com as parcerias que vai formando, quando agarra na mala para contratar ou contactar um conjunto de investidores, aproveitando todas as sinergias na Europa, nos Estados Unidos e no continente americano, e felizmente Portugal tem relações ótimas com todos os países praticamente do mundo, a minha primeira pergunta é: qual é o papel na vossa bagagem informativa sobre Portugal de hoje, sobre o papel e a revolução ou o trabalho que está a ser transformado nas qualificações? É que nós há uns anos tínhamos muito menos pessoas qualificadas que hoje. Há pouco tempo, a nossa mão de obra especializada de valor acrescentado era inferior à de hoje. Tivemos aqui um tempo em que os nossos quadros mais qualificados tinham que sair porque as empresas não tinham, clientes para aquilo que era a mais-valia. E hoje temos uma relação com as universidades, esta estrutura, organizacional e qualitativa de mais competências. Qual é o papel que isso faz no facilitador do vosso trabalho quando contacto com as empresas? E essa é a minha primeira questão.
Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Em relação à questão, evidentemente que, e já o Sr. Deputado Carlos Reis tinha toda a razão, as políticas medem-se pelos resultados. E o que nós temos aqui, não digo apenas em relação a 2022, os resultados dos primeiros meses deste ano, mas nos anos que se seguiram ao final de 2015, temos resultados muito interessantes. Nós estamos atualmente a olhar para o terceiro ano consecutivo, portanto 2020, 21 e 22, com crescimento superior àquilo que é a média da zona euro. É o sexto ano em sete em que isso acontece e muito em particular com é um quadro transformador do papel das exportações e da internacionalização na nossa economia. Eu insisto nesse ponto, porque eu creio que nós vamos muito rapidamente, ao longo deste próximo ano, dois, três, verificar que o Portugal que nós conhecíamos e que tinha determinados ciclos é hoje um país transformado devido a um enorme aprofundamento da internacionalidade da nossa economia. Uma boa parte disso tem a ver, eu aludi já à questão de mudança geracional que está a ter lugar, mas uma boa parte disso tem exatamente a ver com a qualificação. Tem a ver com o facto das nossas universidades, instituições do ensino superior e as próprias empresas estarem a apostar hoje em dia num nível de incorporação de tecnologia muito superior na produção portuguesa, um aumento grande, muito significativo, da produtividade da economia portuguesa, das empresas portuguesas, e isso deve-se em boa parte à mudança de perfil em termos de qualificações. Gostaria, Sr. Presidente, que o Sr. Secretário de Estado acrescentasse alguma coisa.
Secretário de Estado, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado. Eu diria, gostaria de acrescentar só o seguinte. Nós estamos, a discussão se é a quarta ou a quinta revolução industrial para o caso é indiferente, mas estamos a atravessar uma grande mudança no modelo económico do mundo inteiro. A digitalização, a inteligência artificial, tudo isso está a entrar na economia. Esta economia é uma economia de talento, de saber, de capacidade de adaptação, de, se me permitir até a expressão, de desconhecimento, porque nós não sabemos para onde estamos para avançar. A nossa população, o nosso talento, o talento que reside em Portugal, que é formado em Portugal, e também aquele que escolhe vir viver para Portugal, que também temos crescentemente a atração de talento para o nosso país, tem essa característica, tem essa capacidade de se adaptar, de olhar para o futuro, de ser capaz de perceber as tendências e trabalhá-las. O que, aliás, explica, em parte, o sucesso da atração do investimento tecnológico e o crescimento da nossa economia. Esta capacidade que o talento português tem de se adaptar a uma realidade que é muito fluida. A Microsoft e a Apple dizem-nos que só são capazes de identificar cerca de 30% dos novos empregos que vão ser criados com a revolução digital. Os outros 70% nós não sabemos exatamente onde estão, mas nós estamos a adaptar-nos muito bem a isso e a prova é que as empresas vêm para cá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Deputado Jorge Botelho, por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Secretário de Estado, pela explicação. Isto é, há uma reforma estrutural que está a decorrer a bem da economia do Portugal. E isso quer dizer que isso também já se traduz em resultados daquilo que o Sr. Ministro deu nos números do ano passado. 50,7% de exportações do PIB, o que é um valor antecipando metas que o próprio Governo se propunha, e dentro deste valor, vendo analiticamente por duas questões, este país que só deu turismo durante a determinada altura, obviamente, grosso modo deu turismo, porque turismo era um valor acrescentado do PIB, uma fatia grande, neste momento já não é assim. Neste momento a indústria e os transacionáveis até já têm valor do PIB superior àquilo que é o valor do turismo, que, devendo crescer, todas as outras atividades devem crescer também, porque isso é que faz a questão importante para criar postos de trabalho. Porque é o importante, no fundo, no fim, é o importante é criar riqueza. Criar riqueza que é criar postos de trabalho cada vez mais valorizados, melhor remunerados e que dê resposta aos jovens e à nova classe operária que se trabalham e que precisam de melhores qualificações e que obviamente precisam também de empresas e um setor de atividade muito diversificado para o qual a internacionalização é essencial. Isto é, seguramente há mérito das universidades, das empresas, das confederações, do AICEP, mas também há mérito do Governo. Fica bem ao Sr. Ministro dizer que obviamente havia mérito de toda a gente, mas eu diria também, em pé de igualdade, o Governo tem feito um trabalho de reestruturação orgânica, digamos assim, e dar prioridade a um conjunto de setores para nos pautarmos com os melhores. A segunda questão que eu gostava de colocar também tem a ver com o papel da língua portuguesa na atração dos investimentos. Isto é, falámos aqui na Cplp, e Portugal tem a quinta língua mais falada do mundo, e eu gostava de saber qual é a estratégia, ou se pode adiantar algo sobre a estratégia, de aprofundamento do investimento da Cplp cá em Portugal, e a estratégia também das nossas empresas de se internacionalizarem na Cplp. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Jorge Botelho. Bom, uma reflexão provocada pela primeira parte da intervenção do Sr. Deputado Jorge Botelho. A alteração estrutural que estamos a assistir, efetivamente, não é meramente um aumento quantitativo das exportações, por exemplo, no âmbito do turismo. Hoje em dia os transacionáveis valem mais do dobro daquilo que vale o turismo. Aquilo que é um dos aspectos essenciais da nova carta de missão para a AICEP é procurar agora novas empresas exportadoras e novos mercados para essas empresas. Ou seja, nós agora temos de estar atentos àquilo, precisamente a esse quadro em transformação da nossa realidade e ir para o interior do país, sobretudo, onde há muitas pequenas e médias empresas que nunca tiveram experiência de internacionalização, mas têm qualidade para isso, e apoiá-las nessa primeira experiência, ajudar a que ganhem asas e que consigam voar para outras partes do mundo, e por outro lado também ajudar a abrir mercados novos com um maior potencial de crescimento do que têm os mercados tradicionais, onde queremos que as nossas empresas continuem muito presentes, mas também olhando para novas oportunidades. Semana passada estive no Ghana e na Costa do Marfim, onde fiquei muito satisfeito por ver uma vintena de empresas portuguesas em cada um dos países, muito ativos, gente nova, gente qualificada, gente com sangue na guerra, se me perdoam a expressão, e com vontade de fazerem o seu caminho nesses países e nos países da região da África Ocidental. Portanto, essas são duas das tarefas da AICEP: apoiar novas empresas exportadoras e ajudar em desbravar novos mercados. Sobre a língua, o Sr. Secretário de Estado poderá acrescentar uns aspectos.
Se está Estado, faz favor, tenha então a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como disse, a língua portuguesa é a quinta língua mais falada do mundo e é a língua mais falada no Hemisfério Sul, que é o hemisfério onde há potencialmente maior crescimento económico potencial. Por outro lado, o facto de nós termos uma relação muito próxima e muito boa, se me permitir a expressão, com os países da língua portuguesa, tem feito que Portugal seja não só uma atração, uma porta de entrada para a Europa, mas também uma porta de entrada para o mundo da língua portuguesa, de alguns investimentos e de algumas empresas. E se me permitir uma constatação, quando olhamos para a Web Summit, que é talvez a organização mais interessante da nova economia que neste momento existe, onde é que eles resolveram se instalar em Portugal e no Brasil? Dirá, mas toda a gente fala inglês. Toda a gente fala inglês porque são cerca de 90 países nessas organizações. Mas o que é facto é que onde o desenvolvimento do mercado de tecnologia, onde os atores do desenvolvimento do mercado de tecnologia se resolveram instalar, quando foram procurar no mundo inteiro onde é que poderiam estar, foram em países de língua portuguesa. E isto não é por acaso, é um sinal da importância crescente da língua portuguesa, não só na economia, mas também na tecnologia e nos novos negócios.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado. Eu gostava, na nova missão, digamos assim, da AICEP, os vários pontos da reestruturação e da orientação do trabalho da AICEP, que é um trabalho que já estava, mas obviamente todas as agências têm que ser orientadas de acordo com a estratégia, neste caso a internacionalização e seguramente o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e por isso está na dependência do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque o mundo hoje é global e não há política A e uma política de agência que seja desenquadrada. Aliás, os próprios ministérios têm que falar entre si para termos coordenações políticas. Há aqui uma dimensão que falou numa das vertentes estratégicas da AICEP, que é melhorar a dimensão regional do investimento de direto estrangeiro em estreita articulação com as CCDRs, CIMs e câmaras municipais. Ora, isso tem muito a ver com o próprio território, a dimensão do investimento direto estrangeiro naquilo que é o litoral e o interior, o sul e o norte, e eu gostava de, quando colocaram este parâmetro orientativo como estratégia da AICEP, verdadeiramente, que estratégia, que fundos e como é que estão a pensar fazer esta articulação, uma vez que os planos estratégicos das CCDRs, nomeadamente, e das CIMs, poderão estar feitos ou e poderão ter que ser articulados em função desta linha que a AICEP tem no seu programa estratégico. A AICEP já falou com estas entidades?
Sr. Ministro, para responder, faz favor. Sr. Secretário de Estado, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós já estamos em contacto com as CCDRs, com as CIMs, com as Agências de Desenvolvimento Regional. Tivemos ontem uma reunião em que reunimos todas as CIMs, cerca de 30, todas as CCRs, cerca de 30 CIMs e duas das três Agências de Desenvolvimento Regional que ainda estão em atividade. E o nosso objetivo, nesta relação íntima com as regiões, são dois. Em primeiro lugar, reconhecer que as CCDRs agora têm também competências na internacionalização e na atração de investimento. Está previsto a competência das CCDRs e nós damos as boas-vindas a essa competência, porque há realidades locais e regionais que são importantes para a identificação dos bons polos de atração de investimento. Um investimento que tenha características mais específicas para uma região deve ser trabalhada com essa região. Em segundo lugar, há bons negócios, nomeadamente nas PMEs, de base local, que importa identificar e apoiar e ajudar na sua internacionalização. E em terceiro lugar, nós queremos, temos uma rede de parques industriais espalhados pelo país todo, e importa que a AICEP possa trabalhar com as CCDRs, com as CIMs, com as câmaras municipais, para identificar nesses parques industriais bons locais de instalação, locais que as empresas que vêm para Portugal vejam as suas necessidades preenchidas, mas que permitam criar riqueza e criar emprego no interior do país, em zonas onde possa ser mais necessário a atração e o impacto do investimento estrangeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado Jorge Botelho tem então 2 minutos e meio. Depois o Sr. Ministro não tem tempo para responder, mas depois poderá responder nas rondas seguintes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Isto é, naquilo que é a minha intervenção e da forma como responderam, há uma, de facto, uma reforma profunda na área das qualificações, há uma orientação estratégica para ganhar mercados em todo o mundo e uma relação, não digo privilegiada, com aquilo que é o quinto idioma mais falado do mundo, nomeadamente o mercado do Brasil sul-americano, onde só aí temos muita gente a falar português e querem ter uma plataforma de entrada para a Europa, e era importante que fidelizassem também aqui os seus investimentos, e obviamente tem uma perspectiva também no AICEP de distribuir os investidores pelo país todo, fazendo com que as CCDRs, as CIMs e eventualmente as câmaras municipais se interessem pela alocação dos investimentos ou as propostas que a AICEP lhes faz. Eu acho que isso é um bom programa de trabalho para esta fase, espero que tenham melhores resultados do que têm tido até agora, porque de facto antecipar metas é o que toda a gente quer, antecipar metas de exportações é aquilo que todos os governos pretendem, mas isto não é como começa, isto é como acaba, e até agora, como diria o inglês, so far so good, mas obviamente temos que sempre melhorar, e eu sei que esse é o objetivo que o Governo tem, que seguramente o Sr. Ministro tem. Eu concluiria dizendo, à luz de conclusão, que há uma linha de trabalho para fazer, com uma estratégia perfeitamente definida, e que obviamente nós esperamos monitorizar o vosso plano de trabalhos com objetivos concretos, aumento de riqueza, aumento dos rendimentos dos trabalhadores, nomeadamente todos eles, mas obviamente aqui especificamente destinados, e que haja em quantidade trabalhadores destinados àquilo que são as empresas de alto valor, que criam maior valor acrescentado na cadeia e obviamente também no PIB, porque nós precisamos disso, e, acima de tudo, que haja um conjunto, uma nova geração que está a ser formada, que já está formada, que evite sair daqui, porque Portugal, de facto, é o país. E, sendo Portugal o país, os nossos negócios estrangeiros e todo o Governo deve trabalhar para que esse país seja cada vez melhor para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. O Sr. Ministro não tem, então, tempo para responder. Poderá fazê-lo se entender nas rondas seguintes, ou quando for dada a palavra nessa sequência. Temos agora uma última intervenção, uma última, não sei ainda bem, mas penso que sim, o Sr. Deputado Filipe Melo do Chega. Mas antes de lhe dar a palavra, só queria alertar os Srs. Deputados, temos uma segunda ronda, 2 minutos a cada grupo parlamentar, se assim entenderem. Gostaria dessa indicação de quem pretende intervir na segunda ronda. Sr. Deputado Filipe Melo, o lugar onde o sol está aí neste momento, portanto, agora a palavra, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, há uma questão que é inegável, e o senhor referiu 2 ou 3 vezes já, que é a internacionalização da nossa economia. E, naturalmente, que a internacionalização da economia passa por uma divulgação forte da nossa imagem no exterior. E é inegável que o turismo é um desses pontos-chave. E eu pergunto-lhe se o Sr. Ministro teve intervenção direta, até porque é uma preocupação, naturalmente, que é sua, na capacidade de divulgar a marca Portugal lá fora, quando o seu homólogo, neste caso a sua homóloga da habitação, matou um setor fundamental do turismo, que é o alojamento local. Portanto, e impediu que o Sr. Ministro e também o Ministro da Economia pudessem divulgar ainda mais um dos setores mais atrativos para o nosso país, um dos setores mais exportadores do nosso país e um dos setores que mais contribuiu para o PIB. Portanto, a primeira questão que eu coloco é: o Sr. Ministro teve ou não, em articulação com a Sra. Ministra da Habitação e o Sr. Ministro da Economia, a quando da inclusão desta medida no pacote Mais Habitação? Muito obrigado.
Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Bom, há um aspecto que julgo que vale a pena sublinhar. As políticas do Governo são do Governo como um todo. Naturalmente que há responsabilidades setoriais, eu tenho as minhas responsabilidades no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas quando adotamos diplomas no âmbito do Governo, sejam resoluções do Conselho de Ministros, sejam propostas, sejam decretos-lei, sejam propostas de lei, são adotadas pelo Governo como um todo. E no quadro das nossas reuniões de Conselhos de Ministros, naturalmente que todos debatemos, todos contribuímos, todos damos as nossas ideias e o resultado é aquilo que é a política do Governo. E, portanto, a política de habitação, protagonizada sobretudo pela Sra. Ministra da Educação, da Habitação, perdão, é uma política do Governo. Felizmente, o nosso turismo não depende do alojamento local. O alojamento local, ao longo dos anos, deu um contributo útil, mas esse contributo também foi variando, a relevância desse contributo foi mudando ao longo dos anos à medida que o país se ia alterando. O país de hoje, felizmente, não é o país de 2013, não é o país de 2014. E, portanto, nós devemos ir adaptando as nossas políticas de acordo com as realidades que vivemos. Daqui por um ano ou menos estaremos em condições de olhar para aquilo que foi o ano de 2023 em termos de turismo. Aquilo que eu gostaria de sugerir é que os indícios que temos nesta fase é que o ano de 2023 será um ótimo ano para o turismo em Portugal. E o turismo dará um contributo muito importante. E a realidade do alojamento local vai-se alterando, não é extinto, como é óbvio, vai-se alterando e vai dando o seu contributo, que é um contributo que não é tão relevante como foi em outros tempos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Filipe Melo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu tenho sérias dúvidas que o Sr. Ministro tenha dito de uma forma consciente que o alojamento local não tem influência no turismo. Portanto, eu vou-lhe dizer desta forma, e os estudos estão feitos e não são feitos por nós, e certamente já teve acesso a eles. A substituição do alojamento local em Portugal implicaria a construção de 1.000 hotéis. 1.000. Portanto, se me diz que o facto do alojamento local, de hora em diante, que vai ter repercussões negativas no turismo, todos sabemos que vai, se me diz que não tem impacto, então aguardemos para ver e certamente o Sr. Ministro terá de vir depois a esta casa dizer o contrário do que hoje aqui disse, porque Portugal não vai conseguir, no espaço de um ano, nem de 10, certamente, construir 1.000 hotéis que consigam fazer face a esta falta que vai fazer o alojamento local. Portanto, Sr. Ministro, se quiser manter a sua resposta, nós aceitámo-la, naturalmente, mas não compreendemos como pode calcular. E é evidente que o Sr. Ministro disse, e com razão, que o Conselho de Estado determina, e os seus ministros dão a vossa opinião. E eu não me acredito profundamente que nem o Sr. Ministro, nem o Sr. Ministro da Economia estivessem de acordo com esta medida, porque vai dificultar, e muito, o papel que os senhores têm que fazer lá fora na divulgação da nossa marca e do nosso país. Portanto, e como tal, não podia estar de acordo com esta medida, isso é uma evidência. Outra questão que eu lhe queria colocar. A nossa balança de pagamentos, apesar de sermos um país exportador, que somos, é verdade, e com números em crescendo, mas a nossa balança de pagamentos registra ano após ano déficit. E em 2022 bateu recordes, estamos a falar em 30 mil milhões de déficit da balança de pagamentos. Significa isto que estamos a importar muito mais do que a exportar. E temos bons exemplos de algumas empresas que estão instaladas no nosso país que exportam muito, mas nos últimos anos têm importado mais que ao que exportam, que é o caso da Auto Europa. Portanto, o que eu pergunto ao Sr. Ministro é o que é que vocês têm pensado, o que é que vocês têm em execução para, de uma vez por todas, invertermos este ciclo de déficit da balança de pagamentos. Muito obrigado.
Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Deputado Filipe Melo. Só para terminar sucintamente a problemática do alojamento local. O Sr. Deputado fala de matar o setor, fala da necessidade de 1.000 hotéis para substituir. É preciso que sejamos claros, não há nenhuma extinção do alojamento local. O alojamento local continuará a haver, continuará a dar o seu contributo. Não há nenhuma necessidade para 1.000 hotéis, nem nada que se pareça para substituir o alojamento local e o ano de 2023. Cá estaremos para voltar a falar disso daqui por 8 meses. O ano 2023 eu creio que será um ótimo ano para o turismo nacional. No que diz respeito à balança de pagamentos, sim, Portugal é um país cada vez mais internacionalizado, o que significa que significa tanto em termos de exportações como em termos de importações, somos um país aberto. Nós, em relação a 2022, tivemos 99, qualquer coisa por cento de taxa de grau de abertura da nossa economia, que é a soma daquilo que são as nossas exportações com aquilo que são as nossas importações em relação ao PIB. E o natural é que continuaremos a melhorar esse número, isto é, vamos ultrapassar os 100% em termos de grau de abertura. Ora, a preocupação que manifesta, e que é lícita, é uma preocupação que diz respeito exclusivamente à área dos bens, não dos serviços, não é? Nos serviços aí temos um superávit, mas em termos dos bens, primeiro trimestre deste ano, temos um aumento muito mais significativo de exportações do que de importações. E, portanto, o primeiro trimestre, estamos a só falar de 3 meses, temos cerca de 2 mil milhões de superávit em termos de portanto, vendemos mais 2 mil milhões do que compramos. E, portanto, vamos ver como evolui o resto do ano, mas em termos de balança de pagamentos estamos no bom caminho. Balança de pagamentos, aliás, em bom rigor, depois tem outros elementos que têm a ver com transferências, para não falar, naturalmente, de todo o setor de serviços, onde aqui temos o turismo, o setor de turismo, a dar um contributo muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela resposta. Há outro ponto que também me parece importante focarmos. Portugal, naturalmente, tem interesse em investir, em trazer investimento estrangeiro. É normal, e só assim é que conseguimos crescer. Temos a felicidade de ter universidades de ponta, universidades que formam grandes quadros e, naturalmente, que com esses grandes quadros tornamos-nos um país mais apetecível para que empresas de ponta procurem Portugal para investir. Mas temos dois problemas. Um está parcialmente ultrapassado, que era a questão do fim dos Visa Gold. Felizmente, o Governo deu um passo atrás em parte, portanto, permite o investimento estrangeiro em tecnologia, em inovação, só não permite na área da habitação, o que é discutível, e nós somos totalmente contra, naturalmente, porque o setor da construção faz muita falta para o país avançar. E relembrando que nos últimos 10 anos, o programa Visa Gold trouxe a Portugal quase 7 mil milhões de euros em investimento. Portanto, mas o Governo, felizmente, numa parte voltou atrás e percebeu que estava a cometer um erro e remendou. Não corrigiu, remendou. Mas há outro ponto que é apontado como grandes empresas, como um entrave a virem para Portugal, que é as burocracias e aos impostos. Portanto, há muita burocracia para uma empresa se instalar em Portugal. Aliás, até para as próprias empresas portuguesas, há burocracia a mais, o que às vezes inviabiliza certos e determinados planos de negócios para concretização e implementação de empresas. Mas aí já é outro ponto que não será o Sr. Ministro a responder. E depois é os impostos sobre os salários. Há empresas que preferem investir e criar esses postos de trabalho na Polónia, na Roménia e em outros países que não Portugal, porque os impostos que vão pagar sobre os salários são dos mais altos da Europa e isto é um fator que vai jogar contra a vinda dessas empresas para Portugal. A questão que eu tenho ao Sr. Ministro é, tem alguma coisa pensada para inverter isto ou, eventualmente, não se pode efetivamente mexer nem na parte burocrática nem na parte fiscal e vamos continuar a ter esta dificuldade de atração. Muito obrigado.
Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Bom, efetivamente, nós vivemos num mundo muito competitivo e a atração de investimento é sempre uma aposta que temos de convencer os investidores a fazer em Portugal em vez de uma alternativa. E há muitas alternativas pelo mundo fora, seja aqui mais próximo na Europa, seja noutras partes do mundo. Felizmente temos tido bastante sucesso, portanto, apesar de Portugal ser uma desgraça, como diz o Sr. Deputado, apesar disso, as empresas estrangeiras estão a optar por investir em Portugal. Passa-se aqui algo de estranho. E aquilo que me parece que é estranho, ou melhor, que é estranho ao seu raciocínio, Sr. Deputado, é que nós temos, efetivamente, muitas mais valias que as empresas reconhecem. Não quer isto dizer que não haja custos de contexto. Há custos de contexto em Portugal e nós temos diariamente de procurar identificar esses custos de contexto e de identificar mecanismos para ultrapassá-los. O Sr. Secretário de Estado da Internacionalização tem trabalhado nesta matéria.
Muito bem. Secretário de Estado, faz favor, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria só de acrescentar àquilo que disse o Sr. Ministro dois elementos complementares. Um é que nós, o Governo tem vindo a trabalhar em dar resposta a algumas das dificuldades que os investidores, quando procuram Portugal, encontram, nomeadamente através dos mecanismos de simplificação administrativa, o Simplex, e-Government e outros modelos, que têm dado resultado face ao aumento do investimento estrangeiro em Portugal. Alguma razão haverá e também o aumento da facilidade com que se pode investir em Portugal. O outro aspecto que eu gostaria de salientar é que a OCDE fez um estudo comparativo da atratividade do investimento estrangeiro e Portugal classifica-se bem. No âmbito dos países da OCDE, nós somos o sexto país mais atrativo para o investimento estrangeiro. Há, obviamente, áreas que temos que melhorar, A atração do investimento estrangeiro é uma competição constante, porque estamos, todos os países querem atrair o bom investimento estrangeiro e estamos sempre à procura dos melhores argumentos para o fazer, mas nós não partimos tão mal quanto a intervenção do Sr. Deputado poderia dar a entender, não nas palavras do Governo, mas no entendimento da OCDE. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava primeiro de esclarecer ao Sr. Ministro que eu não utilizei a expressão desgraça, pelo contrário, até disse que Portugal tinha e tem realmente muitos fatores positivos, nomeadamente universidades de ponta e grandes quadros que formamos. Portanto, eu não falei em desgraça, o Sr. Ministro é que quis levar a conversa por esse caminho para tentar fugir à questão que eu lhe coloquei, que era mais fácil apontar o dedo do que responder manifestamente que Portugal tem uma carga fiscal alta. Ficava-lhe bem, o Sr. Ministro, dizer isso. E há muita burocracia na constituição de empresas. Sr. Ministro, era uma resposta fácil, objetiva, e escusava de dar uma resposta que não foi nem de todo, nem de perto nem de longe o que eu perguntei, ou o que eu caracterizei, muito longe disso. Mas passemos à frente. Última questão que eu gostava de lhe colocar. Portugal não tem, infelizmente, uma grande marca internacional que seja um grande exportador. O que Portugal tem é muitas empresas, e muitas empresas de ponta, em várias áreas, como a têxtil, do calçado, entre outras, que contribuem cada vez mais para a afirmação de marcas internacionais que só têm a própria marca, porque tudo o resto é produzido em Portugal. Isso aí eu acho que é um problema estrutural, não das próprias empresas, mas estrutural também, naturalmente, com alguma inércia do poder político, é evidente. Vamos lá ver, eu dou-lhe um exemplo muito simples. Grupo Inditex, representante da Zara, entre outros, mais de 80% do que é vendido pela Inditex é produzido em Portugal. Qual é o motivo, na sua opinião, para nós termos grandes empresas portuguesas, micro, pequenas, médias empresas portuguesas, que são grandes produtores deste produto e depois chegam lá fora e não conseguem ter marca, não passam de fatores produtivos e, naturalmente, que o país é penalizado por não ter uma marca forte no mercado internacional.
Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Está concluída a questão, as questões que foi colocadas pelo Partido Chega, Sr. Filipe Melo. Sr. Ministro, tem então meio minuto para responder, faz favor.
Sr. Presidente, pedia que fosse o Sr. Secretário de Estado.
Sr. Secretário de Internacionalização, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós, como já foi aqui referido, temos estado a trabalhar com as associações e com as empresas na constituição das marcas e no reforço das marcas de Portugal. Nós temos boas marcas, temos marcas reconhecidas, temos que continuar a trabalhar nesse caminho e para reforçar a capacidade das nossas empresas de terem marcas próprias. O trabalho que a ICEP está a fazer na marca e nas marcas de Portugal com as associações e com as empresas vai muito na direção de conseguirmos reforçar a imagem do conjunto do país e a imagem das nossas empresas e das nossas organizações. Temos algum caminho a percorrer, temos com certeza, mas estamos muito focados nesse trajeto. Eu hoje tive uma reunião com as associações empresariais portuguesas, estiveram presentes cerca de 78 associações de todos os setores, e uma das conclusões deste nosso encontro, que durou a manhã toda, foi a vontade de continuarmos todos a trabalhar em conjunto, as associações e o Governo, no caminho traçado das marcas e da marca de Portugal. Portanto, há um caminho a percorrer, estamos a fazê-lo e agora estas coisas têm o seu percurso, mas estamos muito confortáveis com a forma como identificámos o problema e estamos muito particularmente confortáveis com a forma como as associações empresariais aderiram ao processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluída a primeira ronda de questões a colocar ao Sr. Ministro. Temos uma segunda ronda de intervenções. Tenho registadas 4 pedidos de intervenção e vamos iniciar então. Sr. Deputado António Proa, tem 2 minutos, depois a resposta será em conjunto, mas temos então 4 perguntas a serem colocadas pelos Srs. Deputados. Sr. Deputado António Proa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O tema que trago diz respeito à extensão da plataforma continental, que foi há muito tempo considerado, e bem, um desígnio nacional, com um consenso, diria, total, relativamente à importância deste desafio. Foi criada uma estrutura de missão em 2005, que visava preparar, apresentar e defender a proposta portuguesa, junto da Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas. Portugal entregou a sua proposta em 2009, em 2017 entregou uma adenda a essa proposta. Apenas em 2017 a Comissão de Limites da Plataforma Continental designou a subcomissão para analisar esta proposta, mas apesar de tudo, desde 2017 mais de 20 reuniões nas Nações Unidas foram realizadas para apreciar a nossa proposta. Já este ano, entre janeiro e março, realizou-se uma reunião da Comissão de Limites da Plataforma Continental e a questão que coloco, Sr. Ministro, é que conclusões, que desenvolvimentos é que houve desta última e recente reunião nas Nações Unidas. Já passaram 14 anos sobre a entrega, 6 anos sobre a adenda, 6 anos sobre o início do processo de avaliação. Sabemos que é um processo longo, mas importa que ele não passe por adormecido. A segunda questão é relacionada também com esta matéria, mais do ponto de vista da gestão nacional deste processo. Em 2017, através de um despacho da Sra. Ministra do Mar, foi criado um grupo de acompanhamento do processo de extensão da plataforma continental, que integrava um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros e visava apoiar este processo de extensão da plataforma continental. Pergunto-lhe se este grupo de acompanhamento funcionou, se teve representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e coloco-lhe esta questão, Sr. Ministro, e termino já com esta última questão, Sr. Presidente, coloco-lhe esta questão relativamente a esse grupo de acompanhamento, porque já este ano foi criado um outro gabinete de acompanhamento do processo de extensão da plataforma continental, com atribuições e composição semelhante, e que deveria estar a funcionar no início deste mês de junho. A pergunta que lhe faço relativamente a esta matéria é se o anterior gabinete de grupo de acompanhamento de facto funcionou, se entretanto foi extinto face à criação deste novo e se o atual já está efetivamente constituído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. António Proa. Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Gestão. Voltando outra vez à ICEP, a ICEP já se percebeu que é uma instituição muito, muito importante, muito relevante para aquilo que é o trabalho que neste momento está a ser desenvolvido, mas obviamente a ICEP tem uma rede e é sobre a rede que eu gostava de ter estes meus 2 minutos, e a minha pergunta muito clara é se considera ao Ministério que rede neste momento está fechada ou se estão a pensar fazer alguma alteração da rede em função dos mercados que temos previsto, uma vez também colocaram colaboradores ou que estão em fase de recrutamento, ou já recrutaram, e a minha pergunta é se estão atentos àquilo que são as dinâmicas dos investimentos e dos investidores, porque no mercado global tudo conta, e os bons investimentos às vezes estão em sítios de mercados os mais estranhos possíveis, visto de uma forma conservadora. E como nós somos progressistas e de mente aberta, é preciso que as instituições se adaptem àquilo que é o mundo de hoje e não ao mundo de antes de ontem. Por isso a minha pergunta era mesmo esta, é se a rede do ICEP está cristalizada ou está em adaptação permanente, e sendo em adaptação permanente, como eu julgo que deve ser em função da minha pergunta, é para onde e quais são as orientações estratégicas que têm para a agência. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Botelho, muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado. Confesso que fiquei um pouco frustrado porque fiz uma coisa que não costumo fazer, que é dar tempo. Normalmente sou um transgressor, como o Sr. Presidente sabe, e mesmo assim o Sr. Deputado de Estado não me respondeu à questão sobre a Índia. Eu não tenho nenhum fetiche com a Índia, quero dizer-lhe, mas seria importante perceber nesta audição quais são os mercados dentro daqueles quatro eixos que falei, o europeu, o atlântico, das comunidades da lusofonia, qual é o eixo em que, de facto, os negócios estrangeiros querem assentar os seus esforços? E falei na Índia, porque venho de uma zona em que o vestuário, o têxtil e o calçado são fortes e, portanto, podia falar de outras, da metalomecânica, podia ter falado de outras áreas. Era importante essa clareza de sairmos desta audição, pelo menos com essa ideia de qual é a estratégia do Governo em relação a esses mercados, se dentro de portas vão continuar a apostar preferencialmente na Espanha, na França, no Reino Unido, mesmo depois do acordo de comércio que foi alcançado com sucesso, se da presidência portuguesa, que foi marcada pela Lei do Clima, pelo Centro de Dados de Sines, por esse acordo de comércio que já aqui referi, pela relação com a Cplp, o que é que vamos tirar dessa presidência para o futuro? Enfim, a minha frustração tem a ver com isso, de conseguirmos encontrar aqui uma mensagem clara para que nós também, políticos, deputados, representantes do povo, possamos levar para as nossas regiões essas ideias, essa mensagem, sermos interlocutores da estratégia que o Governo está a utilizar, porque no final estão a representar Portugal lá fora e é importante que isso seja feito com eficácia. Deixe-me só, Sr. Presidente, 10 segundos para perguntar, já há pouco o deputado Filipe Melo falou na questão do alojamento local, não querendo desviar muito o assunto, é que em relação ao pacote da habitação há medidas que encerram os vistos gold, que vêm terminar com os vistos gold tal e qual os conhecemos. E, portanto, perguntar diretamente se entende que um programa desses acabar, se é um obstáculo à captação de investimento, ou se o Governo vai conseguir, de alguma forma, fazer essa captação de investimento de outra maneira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, para uma última intervenção nesta última ronda. Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Secretário de Estado, caras e caros colegas, Sr. Ministro, a primeira questão tem a ver com a exposição que fez inicialmente e que o Sr. Secretário de Estado também já voltou a referir, da colaboração do AICEP com as CCDRs e comunidades intermunicipais em matéria de captação de investimento externo para os territórios, para todo o território, em especial para os territórios de interior ou de mais baixa densidade. Eu recordo que este objetivo também estava no programa eleitoral do PSD, no âmbito da descentralização de competências, dotar as CIMs. CDR sobre essa matéria e aproveitando a questão já colocada pelo deputado Jorge Botelho, se também em relação à rede do AICEP, se equacionam em colaboração com as CIMs e CCDRs criar pequenas agências, pequenos núcleos, pequenos grupos de trabalho descentralizados, regionalizados em colaboração com as comunidades intermunicipais. No caso do norte do país, em especial do Alto Minho, que eu conheço muito bem, o setor do metal, além do têxtil e do calçado, tem sido muito importante para as exportações, mas também na captação de investimento externo. E muitas vezes a comunidade intermunicipal do Alto Minho queixa-se que fizemos várias visitas de benchmarking para captar diretamente investidores e nem sempre tivemos o apoio da AICEP nessa matéria. Portanto, se neste âmbito está prevista aumentar alguma colaboração para que as comunidades intermunicipais tenham competências, em colaboração, como é óbvio, com a AICEP, não descontextualizadas da estratégia do Governo e da AICEP em particular. A segunda questão, Sr. Ministro, tem mais a ver com os negócios estrangeiros, tem a ver com o controle de fronteiras das Jornadas Mundiais da Juventude. Há dois meses ficou no ar a ideia de que iria existir um controle das fronteiras terrestres com a nossa vizinha Espanha. Todos nós nos lembramos do caos que foi do Covid. Fecha ou não fecha, abre ou não abre, é o MAI, é os negócios estrangeiros, é as relações exteriores de Espanha, aquilo foi o caos. Aparentemente não se está a passar nada, não temos nenhuma, sobretudo os autarcas do Alto Minho, da fronteira mais movimentada do país, não têm nenhuma informação do que irá acontecer. Se vai haver controles, não há, ou não, tipo de controle, isto por motivos de segurança, também não nos interessa aqui levantar. Mas se houver algum mecanismo de controle, que não se assista à confusão que foi no passado, sempre que se abriu, fechou, ou tivemos que limitar a passagem de fronteira, porque temos 12 mil trabalhadores transfronteiriços diários e milhares de caminhões que fazem ali o interface entre as zonas industriais de todo Viana do Castelo, do Distrito de Viana e de Braga, com a PSPSA de Vigo. E, portanto, que não arranjemos mais confusões do que aquelas que não são necessárias. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Sr. Ministro, tem então aqui 8 minutos para responder às questões, com alguma tolerância, não haverá nenhuma questão. O mais relevante é que as questões sejam respondidas. Acho que os deputados colocaram, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores, perdão, senhores, neste caso, deputados, que colocaram as questões. E eu vou tecer comentários em relação a várias das perguntas e o Sr. Secretário de Estado também poderá complementar. O Sr. Deputado António Proa perguntou sobre a questão da extensão da plataforma continental. Efetivamente, é um processo mais moroso do que aquilo que imaginávamos no início, em 2009, quando foi entregue a nossa proposta, e tem sido o objeto, repare-se, aquilo que está em causa não é apenas a plataforma continental portuguesa, são muitas outras, e nós estamos, obviamente, a promover aquilo que é a nossa proposta, em simultâneo a observar aquilo que são as decisões ou tendências de decisão em relação a outras propostas, para também ir calibrando a nossa abordagem de forma, enfim, a favorecer aquilo que nos interessa. A nossa proposta abarca regiões bastante distintas do mar. E em relação à região dos Açores, há necessidade de informação complexa, natureza geofísica, para complementar a nossa proposta. Portanto, esse processo está em curso e devo dizer que é seguido com a maior atenção, com a maior prioridade pela nossa representação permanente em Nova Iorque e pela equipa que tem responsabilidade da estrutura de missão. O grupo de acompanhamento, efetivamente, em minha opinião, precisa de algum reforço, alguma reformulação para que haja uma maior proximidade no seguimento dos trabalhos da missão para a extensão da plataforma continental. O Sr. Deputado Jorge Botelho falou na questão da rede e o Sr. Secretário de Estado poderá complementar os meus comentários, mas eu diria que a rede, efetivamente, nunca deve ser vista como uma rede fixa. Isto é, nós devemos estar sempre a perguntar aonde é que a AICEP, os delegados da AICEP, que não são em número infinito, são um número limitado e, portanto, temos de escolher aonde é que têm maior mais-valia. E a opção efetuada até agora é uma opção que faz sentido, ou que fez sentido, mas as transformações em curso sugerem que adotemos uma abordagem algo distinta. Nomeadamente, a abordagem efetuada até agora tem sido que os delegados devem estar concentrados onde estão as nossas empresas, onde está o negócio da exportação. E onde está o negócio da exportação? Está na Espanha, está na Alemanha, está na Europa, de uma forma geral, enfim, várias outras partes do mundo. Mas aquilo que nós estamos agora a verificar é, com o aumento do número de empresas exportadoras, com o aumento da sua disponibilidade para encontrar mercados novos, que devemos olhar antes, não tanto para onde já estão as nossas empresas, nomeadamente no mercado único europeu, onde as regras são conhecidas e próximas das nossas, ou iguais às nossas praticamente, mas antes onde há maior potencial de crescimento. Na realidade, nunca será, não estamos a falar de 8 ou 80, estamos a falar de calibrar aquilo que é a distribuição dos nossos delegados de acordo com essa tendência que é olharmos agora mais para áreas onde há maior potencial de crescimento, mesmo que haja relativamente pouca exportação neste momento, do que áreas onde há muita exportação, mas a mais-valia de um delegado da AICEP é relativamente menor. E, portanto, isso é um trabalho que está em curso. Senhor Deputado, Carlos Reis terá a resposta sobre a Índia e outras matérias concretas da parte do Sr. Secretário de Estado, mas pergunta se o fim dos vistos Gold é um obstáculo. Não temos verificado isso, naturalmente que estamos no princípio desta experiência, mas não vejo que os vistos Gold, os ARIs, sejam, tenham a mesma função hoje em 2023 que tinham há anos atrás. Logo, a experiência que houve das ARIs, quando se olha para a estatística, olha, quando se olha para aquilo que é a natureza do investimento feito, sugere que esse investimento é ótimo quando há um mercado de arrendamento ou um mercado imobiliário que está em baixa e que precisa de estímulo. Quando não é o caso, como não é o caso hoje em dia, então devemos olhar para formas de canalizar da melhor maneira o investimento estrangeiro e promover vistos gold para o investimento imobiliário não corresponde neste momento às nossas maiores, não corresponde a todas as nossas prioridades. Em termos daquilo que foram as perguntas do Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, eu creio que, nomeadamente sobre a questão das jornadas da juventude, esse trabalho sobre, no que toca às fronteiras, tem a ver com o Gabinete de Segurança Interna, que está a analisar, o Secretário-Geral de Segurança Interna, que está a olhar para essa problemática e está a olhar de forma muito pormenorizada, dia a dia, à medida que vamos coligindo informação. Naturalmente que aquilo que o Sr. Deputado diz tem toda a razão, chama-se a atenção para a existência de um elevado número de trabalhadores transfronteiriços em diferentes partes da nossa fronteira, e isso, esses interesses serão também de ser acautelados, qualquer que seja a decisão a tomar em matéria de controle de fronteiras sobre as jornadas da juventude. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria só de acrescentar um aspecto sobre a questão da rede àquilo que o Sr. Ministro disse. É que estamos também estamos a olhar para novos modelos de organização da rede, não só estar onde deveríamos estar, ou onde queremos estar e não onde estamos, mas também como é que podemos organizar a rede de forma a ela ser mais eficaz. E estamos a testar um modelo nos países nórdicos, em que temos presença em todos os países nórdicos com uma coordenação regional, e pensamos que esse modelo pode ser útil, por exemplo, para a presença da rede no Sudoeste Asiático e no Extremo Oriente. E, portanto, estamos a olhar para esse conjunto de redes. Há uma preocupação aqui naquilo que o Sr. Ministro disse, que é diversificar o risco da presença das empresas portuguesas, não concentrá-las todas não contribuir para a concentração da presença das empresas portuguesas numa dada região geográfica, permitindo que, se houver algum problema económico nessa região geográfica, nós tenhamos uma diversificação para evitar o risco de concentração. Em relação à pergunta, e eu peço desculpa ao Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis não ter mencionado a Índia na minha resposta anterior, há um equilíbrio interessante nos produtos, nos bens e serviços que nós exportamos e que importamos da Índia, embora haja um forte elemento do têxtil. É interessante notar que quer as importações, quer as exportações, estão muito mais ligadas à metalomecânica, às máquinas e aos combustíveis, 52% de um lado e do outro. Nós temos vindo a aumentar a nossa cota de mercado na Índia, temos vindo a atrair a atenção de empresas indianas, nomeadamente no setor de tecnologia e no setor da saúde, para investimento direto em Portugal, e vamos ter agora nos próximos meses a realização de uma comissão mista Portugal-Índia. Estamos só à espera que o lado indiano nos indique datas para que possamos fazer essa comissão mista. Em relação às perguntas do Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes quanto à relação da ICEP com as regiões e com as CCDRs em particular. Como eu disse há pouco, as CCDRs agora têm competências específicas na atração do investimento estrangeiro e na promoção da internacionalização. Nós temos, nós à ICEP temos tudo a ganhar em trabalhar com as CCDRs, com as CIMs e com as câmaras municipais, por um lado para identificar qual é o tipo de investimento estrangeiro que melhor se adapta às regiões. Portugal, embora sendo um país relativamente pequeno em termos de geografia continental, tem variações importantes nas regiões que nós devemos saber aproveitar, identificar e levar o bom investimento para o lugar certo. Na região. Temos e portanto estamos a trabalhar com as CCDRs, com as CIMs e com as câmaras municipais. Como eu disse há pouco, também estamos a trabalhar na identificação de bons empresas, nomeadamente PMEs de base local e regional, que possam ter projetos de internacionalização que nós possamos apoiar mais diretamente. Nós temos a ICEP Parques gera um site de informação que é a Associação Portuguesa de Parques Industriais, que permite diversificar o destino do investimento estrangeiro em Portugal. É para nós muito importante que o investimento estrangeiro em Portugal beneficie o conjunto do país e portanto nós queremos trabalhar afincadamente na apresentação de destinos no interior e noutras zonas onde tem havido menos investimento estrangeiro, para que as empresas que procuram Portugal para se instalar possam nesses locais criar riqueza, criar emprego, fixar pessoas, gerar mais economia e mais riqueza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Internacionalização. Terminamos esta audição. Agradeço também ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a sua presença nesta comissão. Encontrar-nos-emos, de certeza, na discussão do Orçamento de Estado para 2024, no mínimo. Portanto, nessa altura teremos cá, de certeza, nesta comissão. Eu queria mesmo, antes de me despedir do Sr. Secretário de Estado, agradecer, lembrar aos Srs. Deputados que amanhã, temos reunião da comissão, com audição às 10 horas da manhã da Administração do Metro de Lisboa e às 12 horas com o Secretário de Estado da Mobilidade, para o mesmo tema. Portanto, a todos vós, agradeço muito a participação e até amanhã. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, agradeço também e bom trabalho, que é o que nós desejamos.